Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris.
Cristiana Soares.
A guerra comercial entre as duas maiores potências económicas do mundo não para de subir de tom. A China anunciou um aumento para 125% as taxas alfandegárias sobre os produtos importados dos Estados Unidos da América. Polémica na Guiné-Bissau entre a Liga dos Direitos Humanos e o Hospital Simão Mendes. O presidente da Liga afirma que os pacientes alvo de tratamentos de hemodiálise acabaram por falecer. A unidade hospitalar desmente a acusação. As margens do Rio Sena, aqui em Paris, vão acolher uma exposição sobre a artista cabo-verdiana Cesária Évora. A mostra estará patente de 28 de abril até ao dia 2 de junho. No controle técnico desta emissão está Moussal Chiri e o jornal começa agora.
Maputo, 105 FM.
A suspensão de 90 dias das taxas alfandegárias recíprocas por parte dos Estados Unidos da América está a gerar uma onda de reações e apreensão na Europa. Esta sexta-feira, a União Europeia admitiu que poderá vir a tomar novas decisões para repostar no caso das negociações com os Estados Unidos falharem. Stephanie Palma tem mais informação.
Expectante, mas ao mesmo tempo cautelosa. É assim que a União Europeia reage à decisão de Donald Trump de colocar uma pausa às tarifas alfandegárias recíprocas pelo período de 90 dias. Ursula von der Leyen continua muito prudente e, nas últimas horas, colocou mesmo em cima da mesa a hipótese da União Europeia vir a taxar os gigantes tecnológicos americanos, no caso destas negociações com os Estados Unidos virem a serem frutíferas. Para além da Presidente da Comissão Europeia, muitos são os líderes que continuam a reagir a esta decisão inesperada do Presidente americano. O homólogo francês, Emmanuel Macron, abordou, por exemplo, este assunto esta sexta-feira, numa publicação feita na rede social X, defendendo que esta suspensão temporária é uma porta aberta para a negociação. Ainda assim, constata Macron, esta pausa é frágil e representa 90 dias de incerteza para as empresas dos dois lados do Atlântico. Para o chefe de Estado francês, o objetivo deve ser claro: continuar a negociar a supressão destas tarifas injustas e obter um acordo equilibrado. O presidente francês defende de forma veemente que a Europa deve mostrar a sua força e continuar a mobilizar todas as ferramentas disponíveis para se proteger.
Em Gaza, uma larga porcentagem das vítimas são crianças e mulheres. A denúncia foi feita esta sexta-feira pelas Nações Unidas. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o estudo de 36 ataques israelitas realizados entre 18 de março e 9 de abril na faixa de Gaza revelou que as vítimas eram unicamente mulheres e crianças. Israel retomou os bombardeamentos a 18 de março, pondo fim a uma trégua de 2 meses com o Hamas na faixa de Gaza. A porta-voz do Alto Comissariado, Ravina Shamdazani, numa conferência de imprensa em Genebra, criticou igualmente a multiplicação das ordens de evacuação emitidas pelo exército israelita, que são, nas palavras da porta-voz, de facto ordens de deslocamento forçado. O Alto Comissariado lembra que o deslocamento definitivo da população civil num território ocupado equivale a uma transferência forçada, o que constitui um crime contra a humanidade, segundo o Estatuto de Roma, e a isto acrescem-se os ataques contra e o assassínio de jornalistas palestinianos. Dirigir intencionalmente ataques contra civis que não participam diretamente nas hostilidades constitui um crime de guerra, diz o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O presidente russo Vladimir Putin recebe hoje em São Petersburgo o enviado do homólogo norte-americano Donald Trump, Steve Witkoff, para discutir a resolução do conflito da Ucrânia. Todavia, Moscovo indica que não se devem esperar avanços da reunião de hoje. As margens do Rio Sena, aqui em Paris, vão acolher uma exposição sobre a artista cabo-verdiana Cesária Évora. A decisão foi validada esta semana durante o Conselho Municipal de Paris, que também confirmou a decisão de dar um nome da diva dos pés descalços a uma escola no 19º bairro da capital francesa, tal como explica um dos impulsionadores desta iniciativa, o vereador municipal, Hermano Sanches Ruivo.
A cidade de Paris tem vários objetivos no que diz respeito a prestar homenagens e a Cesária Évora, desde 2014, está na lista das personalidades que queremos homenagear. Como vereador, tinha Naquela altura, feita a proposta de uma rua, teve o nome de Cesária Évora, foi realizada em 2014. Agora estamos um bocado na segunda fase, utilizando também a preocupação de dar o nome de mulheres a estabelecimentos públicos, e dois, também, num ano um bocado particular, o ano passado tivemos um trabalho sobre os 50 anos da Revolução do 25 de Abril, este ano estamos exatamente nesses 50 anos da independência de vários países lusófonos. As ligações que nós temos com Cabo Verde também levam a pensar e ter isso em conta. Daí, neste momento e neste Conselho de Paris, temos decidido atribuir o nome da Cesária Évora a uma escola polivalente pública em Paris 19, no 141, a Boulevard McDonald.
Quando é que vai ser inaugurado o novo nome desse estabelecimento?
Bom, a data ainda não está conhecida. É preciso compreender que, quando nós fazemos essa proposta, toda a comunidade pedagógica participa, e de resto nós não tomamos a decisão e não vamos a votos antes de termos o parecer positivo dessa comunidade, o que aconteceu. Agora, sobre a questão da data, é mais uma questão de agenda de várias entidades.
As palavras do vereador municipal aqui de Paris, Hermano Sanches Ruivo, entrevistado por Liliana Henriques. Polémica na Guiné-Bissau entre a Liga dos Direitos Humanos e o Hospital Simão Mendes. O presidente da Liga afirma que os pacientes alvo de tratamentos de hemodiálise no Hospital de Bissau acabaram por falecer. A unidade hospitalar desmente a acusação. Mais informações com o nosso correspondente em Bissau, Moussa Baldé.
É de facto uma grande polémica que se instalou no país. Ontem, quinta-feira, a direção do Hospital Nacional Simão Mendes apareceu em peso numa conferência de imprensa para responder ao presidente da Liga dos Direitos Humanos. O diretor interino do hospital, Abel Matar da Silva, desmentiu as afirmações do presidente da Liga, Boubacar Touré. O responsável do hospital garantiu que ninguém morreu em consequência de tratamentos de hemodiálise no Simão Mendes. Num outro registro, também na mesma conferência de imprensa, Nelson António Delgado, chefe dos serviços da nefrologia, ou seja, onde é feita a hemodiálise, admitiu que um ou dois doentes renais faleceram. No entanto, António Delgado negou que aquelas mortes estejam relacionadas com os tratamentos a que são submetidos. Disse que podem ser doentes renais com outras patologias. Delgado afirmou que neste momento existem 11 doentes em tratamentos de hemodiálise no Simão Mendes, muitos dos quais em tratamento ambulatório, mas que demonstram melhorias. O diretor do Hospital Simão Mendes pediu ao Ministério Público que abra um inquérito judicial para obrigar o presidente da Liga dos Direitos Humanos a apresentar provas da sua denúncia, que disse serem calúnias e difamação. O Centro de Hemodiálise, o primeiro na Guiné-Bissau, entrou em funcionamento em fevereiro passado, graças ao pedido do presidente guineense Umaro Sissoko Embalo ao Reino de Marrocos. Moussa Baldé, Bissau, RFI.
Cerca de 25 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas hoje no Sudão, no campo de deslocados no Darfur Norte, no ataque rápido dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido. O ataque ocorreu durante a manhã, foi acompanhado de intensos bombardeamentos e disparos que visaram o campo de Zamzam para pessoas deslocadas no sul, do sul e do leste. O campo de Zamzam é o primeiro onde foi decretado o estado de fome no Sudão. A cidade de Podgórica, no Montenegro, vai acolher de 23 a 26 de abril os campeonatos da Europa de judo. A marcar presença no evento vai estar o judoca português Otari Kvantidze. Ao microfone da RFI, o atleta sublinha a importância do europeu e do mundial da modalidade.
O objetivo é ser melhor. O objetivo é treinar muito, evoluir e ser campeão. É a única coisa que eu tenho na minha cabeça, ser campeão e viver de judo, basicamente.
Há os europeus, há sempre os mundiais, todos os anos, há sim um objetivo?
Depois de algumas provas, temos europeu e mundial, e o maior objetivo é europeu e mundial, sim.
Como é que surge uma paixão como o judo?
Como nós dizemos, o judo mais como desporto, porque o judo ensina muitas coisas. Ensina-te, tens mais paciência, tens mais paciente, mais disciplina. Seres uma pessoa boa, nós aqui dentro do tapete somos inimigos, lutamos um ao outro, mas fora do tapete somos amigos.
E que idade começou? E como começou?
Eu, por acaso, comecei quando tinha 15 anos e eu comecei a fazer judo tudo por causa do meu irmão mais novo. O meu irmão mais novo já faz o judo há mais tempo que eu e eu não fazia o judo e como o meu irmão fazia, pronto, eu segui o caminho dele basicamente.
As palavras de Otari Kvantidze, judoca português de 21 anos que compete na categoria de menos de 73 quilos. Otari Kvantidze foi aqui entrevistado por Marco Martins e aqui também o ponto final deste bloco informativo.